Bem-vindos à Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de modo simples e com muita pronúncia. Nós já falamos anteriormente de como é que é ser operado numa cirurgia que está programada, e hoje vou-vos falar de modo simples, pois o nosso podcast é simples e é realmente algo muito simples, ser operado de urgência. A situação mais banal, mais comum, é alguém que se sente mal por algum motivo e, ou que tem, por exemplo, um trauma, um acidente, e vai para a urgência do hospital e, após ser avaliado, é decidido que precisa de uma cirurgia urgente. Podemos entrar na urgência e a cirurgia não ser urgente, mas a maior parte das situações acaba por ser urgente. E o que é que quer dizer? Urgente quer dizer que a cirurgia tem que ser feita logo que possível. Idealmente em menos de 24 horas. Um exemplo típico é, por exemplo, a apendicite aguda. Uma pessoa tem uma apendicite aguda e, na maior parte das vezes, precisa de ser operada de urgência em menos de 24 horas para curar aquela situação, porque senão, se esperar mais tempo que isso, pode-se agravar o estado. Portanto, existem, na verdade, até três classificações de urgência ou de prioridade de uma cirurgia. Pode ser emergente. Uma cirurgia emergente é uma cirurgia que não pode esperar, que tem de ser feita logo. Portanto, a cirurgia é tão importante que não nada deve impedir ou atrasar a cirurgia. Depois temos a urgente, que é aquela cirurgia que, na verdade, vamos falar hoje, mas que não precisa de ser emergente, mas convém em mais ou menos 24 horas fazer a cirurgia. E depois temos as programadas, que claro que dentro das programadas existem vários tipos. Por exemplo, se for uma cirurgia oncológica, é uma programada prioritária. E se for uma cirurgia, por exemplo, umas amígdalas normais, é uma programada, vamos chamar, normal ou não prioritária. Mas dentro da cirurgia, as cirurgias então, as emergentes, não há muito a dizer, tem que ser operado e, portanto, é para entrar imediatamente no bloco operatório e assume-se que o doente não pode, não há tempo para ele ser melhorado. Imaginem que o doente até podia precisar de, normalmente precisa de exames ou de melhorar alguma coisa no seu estado de saúde. Numa emergente não há nada disso, portanto, entra diretamente para o bloco operatório, é anestesiado e é operado. Se alguma coisa correr mal, assume-se que correu mal, ou seja, em condições normais, não estamos aqui a falar de incompetência nem nada, que o risco de não fazer a cirurgia era sempre muito maior, ao contrário, o benefício do doente em ser operado é muito maior do que o risco do doente. Nas urgentes, o que é que acontece? Aquele intervalo, mais ou menos, de 24 horas, permite-nos fazer algumas coisas. E, portanto, enquanto anestesista de urgência, o processo é este. O cirurgião que propõe que o doente seja operado, o cirurgião de urgência, fala com o anestesista de urgência e diz: olha, eu tenho esta situação assim, por exemplo, olha, eu tenho uma jovem de 29 anos que está com uma apendicite aguda. E o anestesista vai lá e fala com a jovem. E é uma conversa em que ele tenta perceber os problemas de saúde. Tenta ver se existe alguma coisa crítica que possa até impedir ou atrasar a cirurgia e tenta ver se há alguma coisa que possa ser otimizada. Claro que aqui estamos a falar em um período de tempo pequeno, por exemplo, não vale a pena dizer à pessoa: olha, é bom deixar de fumar ou comer menos coisas com açúcar ou com gordura ou perder peso. Porquê? Tem de ser operado de urgência. Não vai dar para esperar 3 semanas para ter os benefícios de deixar de fumar ou para ela conseguir perder peso. Portanto, normalmente, esta visita do anestesista pretende mais do que mudar o estado do doente, pretende conhecer o estado do doente para se preparar para anestesiar aquele doente. Claro que o anestesista também consegue melhorar o estado do doente. Por exemplo, um doente que tenha perdido muito sangue, por exemplo, está com vómitos com sangue, ou um doente que, por exemplo, está desidratado porque andou a vomitar muito e com diarreia e está muito desidratado, o que é que acontece? O anestesista pode fazer soros, Pode fazer transfusão de sangue, pode fazer medicações que, enquanto o doente está à espera para ser operado, e vamos imaginar o bloco operatório está com um doente e espera-se que ele seja operado em 2 ou em 3 horas, sempre vai fazendo, por exemplo, o sangue, ou o soro, ou medicações, além de, claro, o controle da dor se for um problema. Portanto, o processo normalmente é este. O jejum, que normalmente é necessário para todas as cirurgias, numa emergente, só para vos explicar, o jejum normalmente para uma operação, para uma anestesia, é de 2 horas para água e 6 horas para o resto da comida. O que é que acontece? Numa emergente, não vamos esperar 6 horas desde a última vez que o doente comeu. Não faz sentido nenhum, não é? É uma cirurgia emergente. Mas numa urgente, muitas vezes dá para esperar essas 6 horas, por exemplo, o doente entra no hospital às 11 da noite, com dor de barriga, comeu às 10 da noite, conta-se 6 horas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, portanto, às 4 da manhã tem o jejum para ser operado e opera-se a essa hora. Porquê? Porque, em princípio, o risco que ele tem de ser operado sem jejum feito é maior do que o tempo, do que o risco de ficar à espera mais algumas horas por causa do jejum. Pronto, portanto, se vocês tiverem alguma vez o azar de precisar de ser operados da urgência, já sabem. Vão entrar normalmente pelas urgências, o cirurgião vai-vos propor uma cirurgia, o anestesista vai-vos visitar, vai pedir os exames que achar que são necessários, assim como o cirurgião já terá pedido os exames que achar necessário. E depois é jogar entre o tempo de jejum e o tempo em que o bloco operatório está disponível. E serão operados e depois acordarão, irão para o recobro, se for uma anestesia geral, acordarão, irão para o recobro e depois para o vosso internamento, para a vossa cama. Obrigado.